Sublime graça do Senhor que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou novamente. Sublime graça do Senhor que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido, ele me achou.
Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos abençoe nesta uma preciosa manhã. Quantos estão na expectativa do Senhor operar em seu favor? Amém. Eu gostaria muito, irmão, antes de nós fazermos uma oração, que você fosse até o irmão mais próximo e dissesse para ele: como é bom ver você aqui na casa do Senhor. Deus te abençoe. Se você necessita sair do seu lugar, vá até a pessoa mais próxima. Aleluias. Amém. E tem irmãos que dizem que ninguém cumprimenta eles. Vai até esse irmão lá e dá um abraço nele. Tem irmã que diz: ninguém olha para mim. Vai lá e olha e dá um abraço. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós somos a família do Senhor, né, irmão? Às vezes, por descuido, você não dá atenção para o teu irmão, ele fica tão tristinho, né? Aleluia. E o amor faz muita coisa, né, irmãos? Amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Aleluia. Vamos tomar, irmãos, a palavra ou a Bíblia. Nós estamos, vamos abrir em Mateus 24, 24. No livro de São Mateus 24, 24. Todos encontraram? Tá abaixo, amém. Encontraram? Por que surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos? Oramos a Deus. Amado Senhor Jesus Cristo, te damos graça mais uma vez por podermos estar aqui nesta manhã reunidos em teu nome. Oramos, ó Deus e Pai, para que tu venha, Senhor, usar de misericórdia em favor de todos os teus filhos e tu venha operar também as tuas maravilhas. Venha trazer a tua palavra, que é o poder de Deus, para que o teu povo seja fortificado e possa estar, ó Senhor, em pé naquele dia na presença do Senhor. Toma o controle dessa reunião. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu quero hoje tomar um tema que vou intitulá-lo: permaneça sempre com a palavra. Aleluia. Devido ao tema que acabamos de ler, né, da Escritura. E nós, principalmente, estamos muito gratos a Deus por Ele ter nos revelado a sua palavra. Aleluia. Também estamos gratos a Deus porque Ele tem nos concedido o privilégio de nos reunir aqui para ouvir a Sua palavra. Não é qualquer palavra, porque qualquer palavra você vai em qualquer igreja, lá tem qualquer palavra. Nós estamos aqui para ouvir a palavra original, é diferente. Você liga a TV, lá tem palavras. Você vai em qualquer botequim de esquina, aí tem uma igreja, tem palavra, qualquer palavra. Nós não somos galinha para comer qualquer coisa, nós comemos só alimento de águia. Por isso estamos gratos a Deus para que estamos reunidos aqui para ouvir a palavra original. E se não fosse esse imenso amor de Deus, certamente nós não estaríamos aqui, estaríamos em qualquer outra igreja. Talvez na católica, um bom católico, um bom luterano, um bom pentecostal, um bom unicista, um bom trinitário, né? Aleluia. Mas o amor de Deus fez diferença para nós. Agora, nós vivemos os dias mais enganosos que poderia existir. Aleluia. Se não é a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Deus, todos nós seríamos enganados ou permaneceríamos no engano. E, consequentemente, estaríamos vencidos por Satanás. Veja bem, aleluia, em 2 Coríntios 4, 4, nos diz assim, nos quais o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Jesus Cristo? Quem é o Deus desse século? Oh. Ele cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E também Apocalipse 12, 9 diz assim, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana quase todo mundo. Quase todo mundo é enganado, só quem não é do mundo não é enganado. Há alguém aqui que não é desse mundo? Uma meia dúzia, o resto então estão tudo enganado. Uau, aleluia, que engana todo mundo. Por isso nós não podemos ficar no mundo, temos que sair do mundo. Aleluia. A Bíblia diz que nós não somos do mundo. E ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Agora, nós lemos assim, irmão, o engano é tão tremendo que as pessoas nem se dão por conta que estão enganadas, eles acham que não. Então, veja que, segundo as Escrituras, observamos de onde vem o engano. O engano vem do diabo. E hoje, parece que não é engano, porque vivemos o auge, os dias dos auge, no auge dos sinais e das maravilhas, os quais têm trazido milhões aos pés das denominações. Tu abre lá a TV, lá tem um curador que faz até os paralíticos andar e os mortos ressuscitar, e todos vão para lá. E parece uma verdade. Parece a palavra original. Veja, o engano entrando bem aonde está a unção de Deus. Então, todo engano, na verdade, ele tem vindo para aprisionar pessoas. E como essas pessoas são aprisionadas? Veja, aleluia, são aprisionadas pelo engano de não saber quem é, o que é a verdade, né? E também estão sendo enganados em não saber qual tipo de Deus eles estão adorando. Parece incrível, todo mundo fala em Deus, todo mundo fala em adorar a Deus, e o diabo enganou bem aí, para as pessoas não saber que Deus eles estão adorando. Na verdade, o intento de Satanás é receber a adoração. Veja em Lucas 4, 7, diz, portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Veja, Satanás queria ser adorado. Ele quer ser adorado e está sendo adorado. Apocalipse 13, 8 diz, e adoraram-no, na, falando de onde está centralizado esse poder, todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o esforço do adversário, do diabo, é aprisionar, veja bem, e enganar, e fazer com que você não permaneça na verdade. Você sabe que eu e você viemos ao mundo e fomos feitos de uma forma tal para que fôssemos adoradores, mas adoradores para adorar a Deus. E Deus procura os que o adorem. Então, mesmo o homem sendo feito para adorá-lo, aleluia, Deus está à procura de adoradores. Como em João 4, 23 diz, mas a hora vem e agora é que os verdadeiros, veja, então existem os falsos adoradores, aleluia. Então, vamos falar como a Bíblia diz, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Quem deve ser adorado? O Pai. Então, os verdadeiros adoradores Deus procura. Então, existem os falsos adoradores que adoram o Pai. Porque se ele está procurando os verdadeiros adoradores do Pai, tem os falsos adoradores do Pai. Veja, São João 4, 24 diz assim, e Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então veja que a adoração que Deus recebe, somente pode ser, essa adoração somente pode ser correta se ela está em coerência com as Escrituras. Pois a palavra de Deus é a verdade, e Deus procura os que o adoram em verdade. Então a adoração está na palavra. Aleluia. E se Deus está à procura, porque é poucos eleitos que o adoram? Adoram corretamente, vamos fazer, colocar aqui. E quando a adoração não é correta, ela não é recebida por Deus, porém é recebida por Satanás. Parece incrível isso. Por que isso? Porque se você adorar a Deus em cima de uma doutrina mentirosa, você é adorador do diabo. Se você adora a Deus em cima de um dogma, você é um adorador do diabo. Você não está em verdade, você está em cima de um dogma. Você está em cima de um ensinamento mentiroso. Aleluia. Esse é o evangelho do diabo. Colocar mentiras na palavra, colocar dogmas. Como Paulo disse, o outro evangelho já não é o evangelho que eu prego, que é o original. É o outro evangelho, já é um evangelho um pouco diferente. Esse outro evangelho é o evangelho do diabo. E ele recebe a adoração, porque Deus não vai receber em cima de uma mentira. Quando Caim veio adorar a Deus, ele veio com bastante verdade, irmão. Ele não veio com um monte de mentira, ele veio com bem pouca mentira. Ele veio com bastante verdade, porém não com toda a verdade. E quando ele trouxe os frutos, veja bem, quando ele trouxe os frutos da terra, era escriturístico, porque ele estava apresentando, aleluia, adoração das primícias que seriam levadas a Deus. Ele estava colocando uma escritura. Porém, ele fez algo pior. Ele tirou o cordeiro fora. Ele tinha uma concepção errada da coisa toda. Caim. Ele é um bom exemplo, por exemplo, do povo que tem a doutrina unicista. Ele tirou de cena o Cordeiro de Deus, o qual é o Filho de Deus. Ele pensava que não precisava, ele ia direto a Deus. Ele foi direto a Deus, nada de filho e de cordeiro. Veja que Abel sabia que tinha que ter o cordeiro tipificava o Filho de Deus. E Deus aceitou. Caim, não quero cordeiro, não quero nada. Ó Deus, tu é o meu cordeiro. Deus, o Senhor não sou cordeiro. E ele é um adorador do diabo por fazer isso. Os unicistas fazem a mesma coisa, são adoradores do diabo. Os trinitários também são isso. Eles não excluem Jesus como cordeiro, mas põem ele como Deus, falando do filho. Então ele não aceitava o cordeiro, Caim. Ele não aceitava nem que Deus tivesse um filho. O diabo, na verdade, ele tinha ciúmes do filho de Deus. Porque o filho de Deus não nasceu lá na manjedoura. Ele nasceu como homem na manjedoura. Mas ele já existia antes da fundação do mundo. Quando o profeta explica que de Deus saiu Logos, aquele já era o filho. O filho na forma teofânica de um espírito, coluna de fogo, como queira entender. O diabo tinha ciúme desse filho de Deus, pois esse filho era o herdeiro do trono. E o diabo queria o trono para ele. Tanto que ele expressa e tem feito isso. Ele desejava o trono e o filho estava lá atrapalhando. Ele pensava que ele ia assumir o trono, que ele ia ser o herdeiro. Então, quando ele viu aquele filho, ele disse, não aceito. Satanás queria um reino para si, ele queria o trono. Veja Isaías 14, 13, diz, e tu dizia no teu coração, subirei ao céu acima das estrelas e exaltarei o meu trono. Veja, ele queria o trono que o filho de Deus estava tomando dele. Não é que estava tomando, é que o filho tinha o direito, ele não. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Ele queria aquele trono. Por isso Jesus disse, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono. Como eu me assentei no trono do meu pai. Ele queria aquele lugar. Tu acha que ele vai defender a existência desse filho? Ele vai dizer, não existe esse filho. Já que eu não vou ter o trono, ninguém vai tê-lo também. E ele fez um trono aqui na terra. Também. Aleluia. Vocês estão ainda na igreja? Abra suas Bíblias lá em 2 Tessalonicenses 2. Vamos acompanhar uma leitura. Segundo Tessalonicenses 2, começando no verso 1, diz assim, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engana, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Então, naqueles dias já havia um engano. As pessoas diziam, Jesus vai vir agora. E eles diziam, não vai vir agora. Vai vir no tempo da apostasia. Então, quando chegar a apostasia, irmão, nós já sabemos que está a próxima vinda do Senhor. Quantos estão esperando a apostasia? Eu não. Já vivemos o tempo da apostasia, né? Aleluia. Então ele está falando de nós aqui, né? Continuando. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja, quem é esse? Quem é esse que se assentará no templo de Deus? Onde é o templo de Deus, irmão? Na igreja católica, ali no centro, é isso? Na igreja de Roma? Onde é o templo de Deus? O templo de Deus. Então, para ele entrar aí, ele quer entrar aí, ele entra e se assenta no trono que deveria ser de Deus para receber adoração. Aleluia. Aqui no verso 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, tem mentira aí, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Oh, onde está o engano, irmão? Dentro da igreja, ou dentro da palavra, ou dentro da mensagem. Porque ele está fazendo com que as pessoas não recebam a verdade para se salvarem. E por isso, pelas pessoas não receberem a verdade, veja, por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, creiam naquele engano. Para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Eu sei que essa leitura é um pouco dura, né? Porém é a verdade. Veja, o mensageiro chega a dizer na mensagem A Semente da Serpente, ele diz, veja, hoje na América, a América é o trono do diabo. Uau! De lá veio todas as religiões dessa última era, irmão. De lá vem todo esses pentecostais, esses unicistas, trinitários, tudo veio despejado nessa época de lá. Também veio toda a corrupção mundana, toda a pornografia, toda a coisa, tudo veio de lá, surgiu de lá, lá estava o trono do diabo, recebendo adoração. Aleluia. Na mensagem, o terceiro selo, ele diz, observe, pelo mesmo arrazoamento contra a palavra de Deus, Eva, né? Ela também perdeu seus direitos de virtude para Satanás. Como vemos na abertura dos selos, que aquele era Satanás e ainda é Satanás ali. A Bíblia diz que ele é o próprio trono de Satanás. E como Eva perdeu seus direitos virtuosos e entregou a Satanás ali no Jardim do Éden, a igreja, a noiva de Cristo, fez mesmo em Roma, quando trocou a Bíblia por seus dogmas e arrazoamentos. Vê você como isso tipifica? Então, o mensageiro nos mostrando que a igreja desse tempo, desde o tempo Nicéia, entregou seus direitos a Roma para seguir dogmas. Por isso, nesse tempo, o trabalho do Espírito Santo é tirar essas pessoas desses dogmas, porque no concílio de Nicéia saiu as duas principais doutrinas que imperam no religiosismo mundial, que é o trinitarismo e o unicismo. Mas veja o que é adoração. As pessoas pensam que adoração é chegar aqui, levantar as mãos e gritar e cantar. Isso faz parte da adoração, mas não é adoração em si. Mateus 15, 9 diz, mas em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, adoração é um ensinamento que você recebe. Adoração é um ensinamento. Eles estavam recebendo um ensinamento errado, então eles, recebendo o ensinamento errado, viviam erradamente, pensavam erradamente acerca das coisas de Deus, então a sua vida e a sua adoração era vã, não valia nada. Como eu já falei esses dias para os irmãos, que a única coisa que você vai apresentar a Deus, se você chegar até a Deus, não é, Senhor, eu cantava, eu orava, não é isso que Deus vai querer saber. Ele quer saber, o que você vai apresentar a Deus? Ganhei tantas almas? Não é isso que você vai apresentar a Deus. Você vai apresentar a Deus o que você aprendeu aqui. Senhor, eu aprendi da tua palavra e vivi a palavra. Eu aprendi o ensinamento. Agora, se você recebeu um ensinamento de homem, um ensinamento errado, vai dizer, ó, Senhor, eu aprendi isso. Não, isso não é meu, nem te conheço. É isso que a Bíblia diz. São João 4:22 diz: vós adorais o que não sabeis. Ora, ele está falando dos judeus, são os maiores adoradores a Deus. E a Bíblia diz: vós adorais o que não sabeis. Eles estavam adorando uma coisa que não sabiam o que bem era. Se era três, se era um, se era meia dúzia ou não era, ou se era dois, ou era meio, quantos era, ou como era. Veja, vós adorais o que não sabeis. Você pensa que as igrejas sabem quem eles estão adorando? Eles dizem: nós sabemos. Não sabem. Como é o seu Deus? Como você conhece teu Deus? Ah, porque Deus é assim, essa. E não fecha nenhum lugar com a Bíblia. Então veja que os ensinamentos errados fazem você um adorador do diabo. Porque quando Caim foi apresentar a sua oferta, ele tinha um ensinamento errado, com bastante verdade, mas estava errado. E apresentou aquilo, Deus não aceitou. Ele mostrou que ele era do diabo. Agora eu chego perante Deus, também apresento bastante verdade e vou adorá-lo. Deus: não, você é um diabo então. Ou está adorando o diabo. A criação da Trindade foi para as pessoas adorarem o diabo na Trindade. A criação da unicidade foi para levar as pessoas a adorar o diabo. Pois toda adoração fora do Filho de Deus é diabólica. Até mesmo os unicistas, né, eu trouxe aqui essa semana a doutrina unicista. Peguei das igrejas unicistas, que o irmão Brando diz: eu não sou unicista. Ele disse: não, os unicistas são ímpios e dogmáticos, e eu não tenho esse espírito deles. Aí fui na doutrina, fui procurar nas igrejas unicistas suas doutrinas, sabe o que eles creem? Que não creem, não existe filho de Deus. Que o pai e o filho é a mesma coisa, e que a Bíblia está errada, e que Deus fazia mentiras. Quando ele gritou lá do céu, disse: esse é meu filho amado, era uma mentira de Deus, que ele estava fazendo ventríloco. Ele disse que é diabólica essa doutrina, tanto quanto a Trindade. O lugar de adoração escolhido por Deus, 49, Deus nunca colocou seu nome em nenhuma igreja, ele o colocou em seu Filho, Cristo Jesus. Quando ele e seu filho se tornam um em unidade, não uma coisa só como o seu dedo, esse é o genuíno lugar de adoração. Nenhuma outra fundação foi colocada, nenhuma outra rocha, não existe outro tipo de revelação. Isso ele pregou em 20 de fevereiro de 65, porque agora tem uma doutrina que as mensagens 63 para trás não tem muita validade, só as de para frente. Olha, eu disse até para um cidadão, disse assim: olha, a Bíblia também antes de 63. Que jogar fora a Bíblia. É mais velho ainda. Aleluia. Veja. Aleluia. Então, o que os unicistas fazem? Falando dos unicistas, porque nós quase não temos problemas com o trinitário, porque o engano está bem aí. Veja, os unicistas, até os seus cantos, eles tiram fora a existência do Filho de Deus. Eles pensam que Deus morreu. Eles pensam que Deus é o cordeiro. Como Caim, tu é o meu cordeiro. Não, não sou, não. Não, é que ele botou um animal. Aquele ali, isso aí está certo. Aquele ali é o cordeiro, tipifica Cristo, o Filho de Deus. Não, mas eu quero tu direto. Mas não é assim que Deus faz. Veja, qualquer ensinamento contrário às Escrituras é o reino do diabo. Mombrana diz aqui na mensagem Unidade, ele diz: o que é o reino de Satanás? Qualquer coisa que se estabelece, algo para tomar o lugar da palavra. Qualquer coisa, qualquer ensinamento, uma palavra somente, uma só palavra contrária a essa, já é o reino do diabo. Aí tu reúne as que as pessoas estão ensinando, é o próprio reino do diabo. Ah, mas estão cantando. O diabo é religioso, irmão. Ele é pregador da mentira, mas é. Também na mensagem é sempre presente água da rocha, ele diz assim, no parágrafo 169, ele diz, então, se você ficar contrário à palavra, aquele espírito em você vai ao contrário do que a palavra de Deus diz, então, isso não é o Espírito Santo, isso é o diabo personificando o Espírito Santo. Eu falei isso quarta-feira aqui, eu sei que tem muitos irmãos que ficaram meio estarrecidos. A religião do diabo, irmão, é santa. As mulheres andam vestido comprido, cabelo comprido, os homens todo bonito, tudo. É uma igreja santa fora da palavra. Eles são ímpios. Eu não vou pregar de novo quarta-feira, depois vocês olham o culto, está na internet. Que as pessoas olham, ah, essa irmã santa, olha, está arrastando o vestido. Mas tem um espírito ímpio, dogmático, não crê no Filho de Deus, ou é trinitário, ou crê em qualquer outra bobagem. Então, essa é a religião do diabo. As freiras não são santas? Santas do diabo? Os padres não são santos? Santos do diabo? Por que eles são do diabo? Porque eles não estão estabelecidos na palavra. E esses santos das igrejas pentecostais, essas são, não, são do diabo também, igual. Não tem diferença, porque eles também negam a palavra de Deus. A única maneira da pessoa ficar liberta desse engano, que parece tudo de Deus, aleluia, porque quando a pessoa está enganada, ela também está presa. O diabo lhe engana, aleluia, e lhe prende, te prende naquela doutrina. Você se torna um adorador, na sua mente você tem a doutrina dele, você tem o sinal dele. E a única maneira de se libertar é conhecendo a verdade. A libertação, irmão, ela não vem de sopetão. Fiquei liberto! Mentira. Eu estou 30 anos, Deus levou para me libertar. E era crente. Jesus disse, São João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade é que vos libertará. Amém. Aleluia. Você sabe, irmão, que nós lemos na Bíblia, mas o irmão Brando explica isso, lá vem a serpente e fala com a Eva, pum, ela foi enganada. Satanás deve ter pregado uns 10 anos, mais ou menos, para ela. Ela estava na eternidade, mas não se contava tempo. Mas muito tempo ele vinha, cada dia ia falar com ela. Cada dia ele apresentava a doutrina. E ela, negligentemente, começou a ouvir. No começo não dava muita atenção, mas depois começou a ouvir mais. E não queria, sabe? Não, mas é o meu esposo, né? A Bíblia. Deus disse, não, mas... E aí ele foi indo. Levou muito tempo para... Mas quando ela ouviu, aquela semente começou a entrar. E germinou. E chegou um tempo que se consumou a obra. E ela ficou presa. E a humanidade toda ficou presa nessa dimensão de morte. Aleluia. Então veja, irmãos, que os espíritos eles são muito parecidos, como Mateus 24:24. Um ensinamento é muito parecido para tentar enganar o escolhido. Tem que ser quase igual. Senão, se alguém vier um padre aqui te ensinar a trindade, você cairia. Ai, ai, que coisa séria. Pam, cairia? Sim ou não? Agora, se vier um pregador unicista e trouxer bem direitinho, ele pode te enganar. Pode. Porque é muito parecido com a verdade. Aleluia. Nós falamos muito sobre a divindade, irmão, e a deidade, pois é a parte principal do evangelho. Se você não entende a divindade, aleluia, como você irá adiante? Você irá adiante, então, com engano. Se você não tem entendimento de como se adora a Deus, como é a adoração, então veja aqui Mateus 24, eles são muito parecidos. Né? E não é os trinitários, não são parecidos com a verdade. Isso já está, mas a maioria está lá. Mas tem os que estão bem junto em Mateus 24, parecidos. Nem é mesmo os trinitários pentecostais, os unitários pentecostais, não é os unicistas pentecostais que nos incomodam, não. É os unicistas com a bandeira da mensagem. Aí está o engano, bem ali. Que, se possível for, engana os crentes da mensagem. Na verdade, eles estão ensinando como Caim. Caim tirou o Filho de Deus da existência. Não aceita o Cordeiro. Aleluia. E fazem de Deus e seu Filho uma coisa só, como o seu dedo. Então, eles negam a paternidade e a filiação de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aquele que nega a paternidade de Jesus e nega a filiação é um anticristo. Então, onde está o anticristo dentro da mensagem? Dentro da mensagem, negando a filiação. Há uma diferença entre ofício de filho. Eu posso fazer um trabalho de filho, mas não sou filho de ninguém. Deus trabalhou no ofício de filho, fez um trabalho de filho no filho. Ele nunca negou, ele nunca tirou a filiação fora. Agora, se Deus é filho, qual filho ele é? Filho de Davi? Filho de Deus? O filho do homem, qual deles que ele é? Que aí tem três já. Trindade. Sim, alguma coisa ele é. E esse engano todo, por que que ele sucede, irmão? É para que as pessoas se tornem adoradoras do diabo. Tu não vê ninguém gritando, diabo, aleluia, Satanás. Tu vê? A Bíblia está errada, ela diz que todos adoram, não vejo ninguém. Adoram, irmão. A maior adoração que o diabo está recebendo é nesse tempo. Igrejas e mais igrejas. Aleluias. Então, você, eu, qualquer pessoa adora em vão, se ele não tem conhecimento quem é seu Deus, não sabe quem é o filho primogênito, nem qual é o papel disso aí. Aleluia. E os eleitos, eles vieram para adorar no ensinamento correto, para ver e crer. Porque hoje a coisa está muito parecida. Balaão, ele era muito parecido com Moisés, dois profetas, porém Balaão era falso. Ele trazia uma doutrina, um ensinamento errado, e que fazia com que ele odiava os filhos de Deus por causa desse ensinamento. Veja na mensagem, muda Deus seu parecer, começando 88, Balaão, melhor dizendo, fez o acerto, ele buscou a Deus, ele buscou a Deus primeiro. Agora, isso é o que ele deveria ter feito. Então, Deus lhe dá uma sua perfeita e clara resposta: não vá com ele, não vá com ele. Deixa-os em paz, não amaldiçoa essas pessoas, falando de Israel. Elas são benditas. Agora, isso deveria ser o suficiente para Balaão. Quando Deus fala alguma coisa, ele não pode mudar mais isso. Veja, Deus não pode mudar essas escrituras. Quando Jesus afirmou que ele tinha um Deus, não posso dizer que ele mentiu. Ele disse que tinha um Deus aqui, na cruz ele gritou pelo Deus, e quando ele estava no corpo glorificado, ele disse, o meu Deus, lá no céu ele está dizendo, nunca mudou. E as pessoas dizem que isso é mentira. Da onde vem esse ensinamento? Então, continuando aqui, só não quero mudar o tema aqui. Ele diz, não amaldiçoa essas pessoas, elas são benditas. Agora, isso seria o suficiente. Então, Deus não muda, né? Sua vontade perfeita para Balaão diz, não vás, não ataque esse povo, eles são meu povo. Essa era a vontade perfeita. Mas Balaão não gostava dessas pessoas para começar. Veja, aí está. Quantos Balaão nós temos hoje? A mesma coisa, a mesma coisa. Ele sabe que não deve ser assim. Mas, ó, irmão, não dê ouvido a isso. Há muitos como Balaão, hoje, sentado em seu escritório, lendo esses livros da Bíblia, e sabe que isso é uma verdade. Mas, por causa da sua posição, e eles não assumem, então, a sua posição. É exatamente isso, a posição com a palavra. Ele sabia que não deveria estado nesse grupo. Balaão deveria ter sabido. Então, o irmão Branham aqui explica que Balaão, ele odiava o povo de Deus, porque ele era ungido também. Então, Balaão, ele tinha horror ao povo de Deus. Balaão era um tipo de manufaturado que somente via coisas ruins em Israel. Depois nós vamos ler aqui. Ele queria amaldiçoar aquela igreja. Maldiçoar aqueles irmãos, né? Ele falava mal daquela igreja. Veja o manufaturado, veja o espírito de Balaão. Às vezes eu vejo pessoas amaldiçoando essa igreja. Eu disse, oh, aí temos um manufaturado. É, porque isso, porque... Aí vejo um outro demônio. Nós temos que ver isso, irmão. Nós não estamos aqui para brincar e de igreja. Nós temos que ter entendimento como as coisas funcionam. A maioria daqui são tudo diabo ou não? Oh, irmão, mas tu está me ofendendo? Não, vocês são mesmo porque vocês não se firmam na verdade. E querem amaldiçoar a igreja do Deus vivo, falar mal dos irmãos e falar mal de todo mundo. Vamos lá. Lembrando-nos do Senhor, 18. Como alguém, creio, irmão, disse faz pouco, o irmão Neville disse... Deus não levando em conta nossa desordem entre nós, o nosso mau comportamento em seus olhos. E o vidente Balaão, que foi olhar Israel, ele foi lá olhar, e podia ver com seu olho natural quão desordenado estava o povo. E como que haviam agido errado. Então ele foi lá e olhou o povo, lá ele viu lá o Juca, a Maria, viu um monte lá de gente desordenada, né? Ele viu os que faziam coisa errada, veja bem, e aqui o mensageiro, e ele então pensou, deveriam ser amaldiçoados, então ele queria amaldiçoar todo o grupo por causa dos manufaturados lá dentro. Veja o espírito de Balaão. Aleluia. Continuando. Mas o que o bispo falhou, esse bispo Balaão falhou, em ver aquela rocha ferida e aquela serpente de bronze, veja, fazendo expiação. Por isso, veja você, quando Balaão olhou para Israel, ele viu motivo para amaldiçoá-los. Quantos veem motivo para amaldiçoar essa igreja? Ah, lá tem isso, lá tem um errado, lá tem mais errado. Essa igreja não presta. Eles estão dizendo, eu sou do diabo, porque não consegue ver uma coisa. Nós vamos ver aqui. Está vendo? Mas quando Deus olhou para eles, naquele estágio que eles estavam, ele viu a expiação. Ele disse, sois como um unicórnio. Amém? Quem porá qualquer coisa em seu caminho? Quão pias, quão justas são vossas tendas. Foi assim que Deus os viu, está vendo? Não do modo que o homem os via, não do modo que os grandes dignatários via, mas do modo que ele via. Então, se você observar, Balaão, por ser manufaturado, por ser um diabo, mesmo ungido, um profeta, ele era um diabo, ele, quando ele teve que amaldiçoar, ele queria amaldiçoar, ele queria acabar com a raça daquelas pessoas, com a sua língua, com a sua maldição. E ele não via nada de bom lá. Ele não via, sabe o que, irmão? O cordeiro expiatório. Ele tirou fora a existência do Filho de Deus. Ah, irmão, mas será que é assim, irmão? Sim. Vamos ver o que o profeta de Deus fala. Na mensagem, queríamos ver Jesus. Parágrafo 55, ele diz assim, olhe, quando ele estava aqui na terra, quantos sabem que aquele era o pilar de fogo que seguiu os filhos de Israel no deserto, que era Cristo, o anjo do pacto. Está bem? Quantos sabem, aquele pilar de fogo, que aquilo era Jesus em Jesus, dois Jesus, o mesmo Espírito. Porque ali aquele pilar de fogo era o Logos, que saiu de Deus, e Deus habitava dentro desse filho, Logos, e lá estava o Logos, lá estava a coluna de fogo guiando Israel. E Balaão não viu o filho, coisa nenhuma, espiando ali. Porque o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, ele estava espiando por eles, estava espiando o pecado deles, os erros deles. Mas Balaão, ungido, falso de Deus, não presta. Aquela gente não presta. Ele tirou o filho da existência, tirou o cordeiro, como seu pai Caim. Aleluia. Veja que o mensageiro nos fala, isso já entrando já um pouquinho mais na igreja local, mas aqui o mensageiro fala, a igreja, sua condição 72, diz, a única coisa que o diabo deseja que você faça é somente que você se desvie alguns minutos e ele pode pintar um quadro e dizer, olha aqui, você sabe o irmão? Você sabe a irmã? Se eles fossem tipo correto e pessoa, eles não fariam essas coisas erradas. Se eles fizeram isso e aquilo, você sabe, então não presta. Ele pode fazer com que isso se torne tão verdadeiro para você, até que se torne um fato verdadeiro, correto? Porém, lembre-se, isso é o diabo. Balão era do diabo ou não? Era. Caim era do diabo ou não? Sim, odiou seu irmão. Porque o seu irmão cria no cordeiro, ele não cria. Balaão odiou porque tinha cordeiro lá, ele disse que não tinha. E tinha que amaldiçoar, saíram tudo errado. E às vezes temos irmãos errados, irmão. E aí o que, é que nós vamos fazer? Amaldiçoá-los, não? O que, é que devemos fazer? Interceder por eles. Até que ele prova que não é irmão, se não é irmão, o que vão fazer? Mas enquanto não sabemos por causa dos seus erros? Aleluia. Ele continua. O falso Balaão fazia isso. Aleluia. Então, quando você tira o cordeiro, veja, isso já é o espírito unicista, é um espírito ímpio, Nombrana diz, e dogmático. Porque se eu vou amaldiçoar um irmão porque ele está mal, eu estou dizendo não existe o cordeiro. Não existe. Eu quero amaldiçoá-lo. Diz, não, mas tem cordeiro? Não, não tem. Humilha-te. Parágrafo 40. Não esqueçam,
Esse tabernáculo perderá suas forças. Lembre-se que cada alvo de Satanás, para onde Satanás tem cada arma do inferno apontada, é para esse tabernáculo, para essas paredes. Vamos cuidar, daqui a pouco pode cair uma. O irmão Brana disse que vai ter uma arma apontada para esse tabernáculo. Já está até trincando lá, ó. Ah, o profeta está certo, vai cair o tabernáculo. É isso? De quem ele está falando? De vocês? Então o diabo tem cada arma do inferno apontada para o pastor. Vocês ficam assistindo ele. É isso? Não, todos vocês. Todos. Continua. Vamos ver uma das armas. O próprio diabo, ele fará uma pessoa fazer uma coisa que é contrária ao que a outra pensa. De repente ele faz o irmão tropeçar em algo. Foi o diabo que fez o irmão tropeçar. Ah, não queria tropeçar, acabei tropeçando. E o outro santo olha. Né? Sempre os santos estão cuidando, né? Eles cuidam dessas coisas, assim, que é coisa muito séria. Teve. Ah. Ele cai de joelho e ora por esse irmão, não é? Isso só o eleito faz, o resto não. O resto é tudo é Balaão, manufaturado. Aleluia. Então, esse é o negócio dele. Ele está fazendo isso, ele está ocupado nisso. Fazer uma pessoa falhar ou errar, o negócio dele é esse. Se ele puder conseguir alguém para dizer alguma coisa, alguém para falar do outro, então ele faz um irmãozinho, às vezes, errar. Não estou falando de pecados aqui, irmão. Até pecado. Não. Mas vamos dizer, falha, somos humanos. Mas ali está um revestido de espírito balanista. Balão se sentia um santo fora do comum. Era o santo dos santos do tempo dele. Ele tinha aquele óleo de santidade. Não sou que nem aquela porcaria daquela irmã. Não sou como aquela porcaria de irmão. Santidade ao Senhor. Um espírito ímpio, diabólico. Então, se ele puder conseguir alguém, então, aí ele faz com que um pobre eleito ali erre, tenha infelicidade de cometer algum delito. E o diabo está ali com seu exército, tudo olhando, né? Olhando. Eles ficam sorrindo até. Agora estou aí. O que eu vou fazer com você? Aleluia. Aí aquela pessoa viu aquilo, ela continua. Já sai. Irmão, vem aqui, irmã. O que é? Tu sabe o que o fulano fez? Não, o quê? Ah, mas não contar para ninguém. Tá? Não vou contar. Capaz, eu vi. Viu? Aí a fulana que ouviu, temos já a orelha tamanho de elefante, né? Ou o irmão que ouviu. Vai lá e fala já para o segundo, terceiro. Não, no décimo ouvido, né? Os orelhudos são manufaturados. Irmão Brandes, manufaturado é orelhudo. Ele ouve tudo que é caco, menos a palavra. A palavra ele não ouve. Chega no décimo, o irmão é um assaltante, ele assassinou. Ele acabou, botou fogo até na casa dele. Capaz, mas aquilo é o próprio demônio. E o irmão nem fez isso. Mas no décimo já chegou assim. Esse é o trabalho do diabo, amaldiçoar os santos. Irmão Brana diz assim, não dê ouvido a isso se alguém vier falar. Porque esse é o diabo, se você ouvir, você é pior do que Eva. Porque ela não tinha, talvez, uma instrução bem clara que não era para estar ouvindo aquilo lá. Não dê ouvido a isso, o mensageiro diz. De modo algum, isso é o diabo, está vendo, é Satanás. Não creia nisso. Isso na igreja local. Vejam. Nós, irmãos, na verdade, fomos chamados para permanecer por Deus. Quantos de vocês aqui dariam crédito por uma prostituta? opa, a santidade já botou um vidro na frente. Prostituta? Quantos entrariam numa casa de uma prostituta? Uau! Os outros não. Depende para que ele ia entrar, né? Lógico. Que já vi uns evangelizar prostituta e saírem prostituídos. Tiago 2,25. E de igual modo Raabe, a meretriz, a prostituta, né? É prostituta, né? É. Não foi também justificada porque ela se arrependeu? Não, pelas obras que ela fez, quando recolheu os emissários e despediu por outro caminho. Essa é a história de Raabe, a prostituta. Veja, eu quero enfatizar aqui algo que as pessoas às vezes não se apercebem, e isso é por meio da palavra. A Bíblia diz que essa prostituta tinha fé. Uma prostituta tinha fé, irmão. Mais do que muito crente que eu conheço, e santo que ando por aí, rolando. Ela teve fé. Ela teve uma revelação, que é a mesma que fé. E seu ato, pela fé que ela teve, o seu ato foi aprovado e aplaudido por Deus. Deus ficou maravilhado com a prostituta. Nós não, só Deus. E é bruto isso, né? Mas eu quero chegar num ponto para você ver. Porque a gente tem que falar assim, porque é assim que você lê a Bíblia. Não, com uma historinha. Não foi historinha, foi algo real. Deus se agradou daquela prostituta. Por causa da prostituição dela? Não. Por um ato só que ela fez, foi o suficiente para Deus se alegrar. E o ato dela salvou tanto ela como a sua família. Ela não caiu na asneira que Balaão caiu de criticar o povo de Israel. Ela não caiu na asneira de criticar a igreja do Deus vivo. Ela não criticou Moisés, aquilo é uma bagunça lá. Ela não deu ouvido àqueles que falavam mal de Moisés e da igreja de Moisés. Aleluia. Ela não ouviu, meu Deus, que porcaria aquilo lá. Ela não ouviu isso. Ela não deu crédito ao que falavam da igreja de Moisés. Nem julgou se Moisés estava certo, se fulano estava certo, se ciclano, o diabo que estava lá ou não. Ela simplesmente não ouviu, não queria saber daquilo. Veja, ela sabia que Deus estava com aquele povo. Errado que tinha lá no meio, é o que mais tinha. Mas mesmo assim ela não entrou nesse balão furado. Muitos santos caem nesse balão. Uma prostituta era mais sabida do que muito santo e santa que eu conheço. A prostituta tem mais revelação do que muita gente carregando Bíblia e pilhas de mensagem tem. O que ela tinha, irmão? Quando ela viu que aqueles dois homens eram os espião que estavam examinando a cidade que ia cair, e aí a polícia militar, ou lá o que quer que seja, estava atrás para prendê-los, veja, e ela sabia que eles eram lá de Israel, ela sabia, ela arriscou tudo para proteger aqueles dois homens. Talvez aqueles homens faziam coisas erradas. Talvez tivesse um monte de defeito aqueles dois homens. Porém, ela não olhou isso. Ela disse, esses dois homens fazem parte daquela igreja de Deus. Veja que visão. Aleluia. Ela não só disse, são de Deus. Não, ela arriscou a sua vida e de toda a família, porque o que ela fez nos dias dela, eles matavam, não tinha história. Eram traidores da cidade, traidores da pátria, né? Aleluia.
ela olhou naqueles dois homens e viu Deus neles. Viu o sangue de Jesus neles. Viu que eles representavam os céus. Eles representavam o reino de Deus daqueles dias. Embora que todo mundo falasse mal, mas ela viu que eles representavam o reino de Deus. Aleluia. E o que ela fez? Ela os protegeu, os defendeu, escondeu, né? Salvou a vida deles. E isso agradou a Deus. Que a Bíblia diz que Deus justificou ela, simplesmente deixou ela virada santa. Talvez a vida inteira chamaram ela de prostituta, mas Deus disse, é uma santa minha. Foi justificado por um ato corretíssimo. Deus ignorou seus pecados, salvou a sua alma, salvou seus familiares e deu um casamento com um general, lá, alguém do exército de Israel, que da linhagem deles foi parar em Cristo Jesus. O que eu quero mostrar, irmão, isso é fé, revelação. Você defendeu o que é de Deus, mesmo que esteja aparentemente errado. Não doutrinalmente. Doutrinalmente não podemos defender. Aleluia. Por causa de doutrina, doutrina não. Se a doutrina está errada, irmão, é do diabo. Aqui ela está, defendeu o que representava, ali estava a palavra original dos dias deles, era a coluna de fogo, estava ali, ela riscou e isso salvou. Ela tinha um espírito diferente de Balaão. Ela era uma genuína cristã. E Balaão, com toda a santidade dele, era o próprio demônio. Então, defender a verdade onde ela está. Aleluia. Você defender os membros que fazem parte daquele corpo onde está sendo anunciada a verdade original daquele dia. Então é a coisa mais correta que você pode fazer. Vai agradar a Deus? Se agradou Deus de uma prostituta, não vai agradar de você? Mas claro que vai. Agora haja como Balaão. Aí você é um capeta. E você sabe que o diabo não se converte. Os únicos que se convertem são filhos de Deus. Aleluia. Veja, são coisas para defender o reino. Eu vou falar algo aqui que já é bem sabido, bastante sabido. Alguns cumprem, alguns não. Na mensagem Deixe-nos ver Deus, 28, diz, porém você sabe, eu sinto desse modo, que um membro de uma igreja, sua primeira obrigação é com seus dízimos e oferta para sustentar as suas igrejas, sustentar aquela causa. Se vocês são membro dessas boas igrejas que estão representadas aqui, você sustenta a igreja. Este é o seu primeiro dever para com Deus. Trazei os vossos dízimos e oferta à casa do Senhor, à casa do penhor. Esse é o primeiro dever. Se eu não faço nem isso, o que tu acha que eu vou fazer? Esse é o primeiro. Eu não consigo fazer isso. Como tu vai seguir? Tu não vai parar em lugar nenhum. No céu que não. No rapto que não. Né? Depois que morre, vem um pregador hipócrita. Olha, era tão bonzinho, está no céu. Mentira do diabo, irmão. Nós vemos um bonzinho que morreu, aquele rico, né? O rico e o Lázaro, né? Não morreu o bonzinho, o rico santo da igreja. Estava no inferno, mas lá estava lá o pastor dele. Oh, era homem tão bom, está no céu. E Lázaro olhando, ele está no inferno. Se você não cumprir uma coisa dessa, como você vai seguir adiante? Eu falho aqui, falho. Não, isso não é falho, irmão, isso é o primeiro dever que você deve fazer. Veja, então assim, o que você está fazendo, algo que agrada a Deus, você está defendendo a coisa correta, apoiando a coisa correta, então Deus vai se agradar de você. Você está na linha, você está na linha, então você pode avançar, Deus vai fazer a coisa avançar. Aleluia. Porque Deus cumpre, como está escrito lá, aprovando sua palavra, ele diz, ele cumpre as suas promessas de bênção, tanto quanto ele cumpre as maldições. Na Bíblia tem bênçãos e maldição. Ele cumpre as duas. Ele diz, aleluia, você tem que escolher das quais você, das duas você quer.
as bênçãos dele crendo na palavra ou as maldição dele pervertendo a palavra. Né? E se você a perverter e crer no lado da perversão, então você é amaldiçoado. Então não podemos perverter, nem negar, permanecer. Veja só, o mensageiro nos fala, pecado imperdoável. Então, se eu sei algo que é verdade, recuso dizê-la e faço um compromisso por causa da popularidade, eu serei lançado fora como hipócrita. Tem gente que conhece a verdade, irmão. Eu dou a cara para as pessoas bater. Eu estou na internet apanhando todo dia por causa da verdade. Mas tem muita gente que conhece essa verdade. Ele não diz a verdade para ninguém. Ele é um hipócrita. É um ímpio. Aleluia. Ele não quer, o que eles vão pensar? Deixa assim. Isso é o hipócrita. Aquele que souber qual é a verdade do Evangelho, isso está à tua disposição, e Deus o tem revelado e sabe que é verdade, porém só para satisfazer alguma congregação, algum pregador insignificante, ou para ser popular, desejas manter-se por dentro dessas coisas e deter as coisas que desejam, em vez de tomar a palavra de Deus. Paulo disse, aquele que peca ou descrê voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, ali não resta nenhum sacrifício, ali está seu pecado imperdoável. Esse é o pecado imperdoável. Você conhece a doutrina, você sabe que existe um Filho de Deus, e aí você nega. Esse é o pecado imperdoável. Aleluia. Veja só, aqui, ó. Aleluia. Os ungidos dos últimos dias, Balaão ungido com o mesmo espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? O ensino de Moisés era perfeito, de Balaão não. A Bíblia diz aqui em 2 Pedro que era o ensino de Balaão que Israel recebeu. Ele ensinou uma coisa contrária àquela palavra original. Muito parecido, porque senão eles não vinham atrás. E Deus nunca os perdoou por causa disso. Esse é o pecado irremissível, nenhum deles foi salvo. Depois que eles ouviram Balaão, quando Balaão não pôde mais amaldiçoar, ele foi lá com engano para enganá-los e fez eles crer numa coisa contrária, diferente. Irmão, isso aqui é a Bíblia. Apocalipse 2, 12 diz, mas uma das poucas de coisas que tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, falando da igreja universal, de toda a igreja do tempo, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Foi isso, irmão, que levou eles. Veja, o ensinamento de Balaão fez virar em todos prostitutas, adultérios e fornicação e comessem até de sacrifícios. Mas o que ele fez? Ensinava as pessoas a tropeçarem na palavra. Lanço doutrinas hoje para o povo tropeçar na palavra. Porque eles não tratam a palavra como ela é. Jesus mentiu ou não? Jesus é um mentiroso ou não? Ele disse, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ele mentiu? É o que as pessoas estão dizendo, que Deus mentiu. Não, ele disse que era Deus, que ele tinha Deus, mas era mentira dele, ele era o próprio. Sabe quem disse isso a primeira vez? A serpente para Eva. Deus disse que morrereis, não morrereis. Deus é mentiroso, Eva, não creia nele. E o mesmo demônio. Não, meu irmão, eu tenho uma outra escritura que desmancha essa aí. Eu tenho uma escritura que põe Jesus no inferno, porque ele é um mentiroso, o pai da mentira. É o que a Bíblia diz, chamam Deus de mentiroso. Aleluia! Mas aí está, ele é mentiroso. Filhos do diabo. Filhos do demônio. Se isso não é demônio, então me diga o que é. Ficar com a palavra é demônio? É o que eles pensaram de Jesus. Tem demônio, ele é o próprio. Esse é o pecado imperdoável, irmão. coisa é muito séria. O diabo tem botado todo mundo no bolso e todo mundo adorando ao diabo, pensando que estão adorando a Deus. Se ele era o próprio Deus, por que ele gritou por Deus lá na cruz? Deus meu, eu sou Deus, mas eu quero um Deus para me ajudar aqui, porque eu sozinho não posso. E depois da morte dele, depois da ressurreição, lá Paulo escrevendo, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já não é mais filho, agora virou tudo uma coisa só. São unicistas. Lembrando, diz, os unicistas são do diabo, tanto quanto os trinitários são do diabo. O que, que os unicistas fazem? Filho de Deus não existe. Pode ir na igreja aí, da voz da verdade lá, que eles pregam. Filho de Deus é o próprio Pai, o Pai é o Filho, é uma coisa só. O irmão Brandi disse, eles são do diabo. E na mensagem, nós também cremos como ele, vocês são do diabo também. Adoradores satânicos. Canto que nem uns anjos, anjos caídos. Aleluia. E o que eles faziam, irmão, com Cristo? Os fariseus, os líderes, sempre tentando diminuí-lo. Esta era apenas uma maneira que o diabo tinha para trabalhar nos dias de Cristo. Diminuir, ele não presta, não vale nada, ele quebra a lei, ele se faz de Deus, ele se diz que é o filho de Deus e tanta coisa. Mombrana diz que os judeus não aceitaram, mataram ele porque não aceitaram ele, porque ele era filho de Deus. Ele era, mas o que estava nele era Deus. Eles tentaram matar Deus, mas não puderam. Mataram aquele que continha Deus. Chamando Deus em cena, isso já de agosto de 63. Existe um Deus, vê, não três deuses. Ó, como muitos de vocês, trinitários, bagunçaram tudo isso. Botaram três. E como vocês, unicistas, bagunçaram tudo isso também. Fazendo dele ser um como o seu dedo. Ó, irmão, esse dedo aqui é o Pai e o Filho, viu? Vem, eles estão, os dois bagunçaram isso, bagunçaram as escrituras. Como ele poderia ser seu próprio pai? Vem, ele não poderia ser seu próprio pai. Ele teve um outro pai sem ser o Espírito Santo? E se Deus é um homem, uma pessoa, então ele é um. O Espírito Santo foi seu pai? E Deus é seu pai, Mateus 1. Então ele foi um filho ilegítimo? Aleluia. Vê, então você não pode fazer isso nem de um ou de outro jeito. Vocês, os dois, estão errados. Foi Deus manifestado em carne de seu filho criativo. Vem. Agora Deus criou o filho. E quantos de vocês católicos dizem filho eterno? De onde vocês tiraram essa tal palavra? Não faz sentido isso para mim. Como ele pode ser eterno e ser um filho? Um filho é algo que é gerado. Como ele pode ser eterno? Eterno nunca começou, ele nunca termina. Então, como pode ser filho eterno? Oh, que coisa! Se essas denominações não bagunçaram as coisas, eu não sei o que bagunçou. Não é admirar que as pessoas não têm fé. Tu não tem fé. Como você vai ter fé numa coisa dessa? A fé original, não. Eles não sabem no que é ter fé. Eles não sabem, porque a fé deles é falsa. Isso é certo. O que nós precisamos é de uma boa moda antiga de volta para a Bíblia. Exatamente, isso é correto. Agora, Jesus, sendo homem, fisicamente estava cansado, exausto, ali deitado, cansado, virtude tinha saído dele. Então, ele sendo Deus, ele podia somente, veja, como ele podia ser Deus e ser homem? Não pode. Vê aí o mistério, vê o corpo, era o homem, o espírito, que no espírito ele era Deus. Vê, alguém me perguntou e disse, então como, para quem ele orou no jardim dos Getsêmani? Eu disse, eu vou responder isso para você quando me responder isso. Você acredita que você tem o Espírito Santo? Ele fez a pergunta para esse pregador, sim. Eu disse, então, para quem você ora? Oh, para o Espírito Santo. Onde ele está quando você está orando para ele? Quando você alega que você o tem e todavia você está orando para ele? Vê, as pessoas simplesmente não têm ideiazinha e correm selvagem com ela. Você vê, é assim que acontece. Agora, em espírito, ele era Deus. Jesus disse, São João 3, vê, quando o Filho do Homem, aquele que está no céu, todavia está de pé aqui na terra, quando o Filho do Homem que está no céu, como poderia responder isso? Vê, ele disse, ele estava no céu então, aqui ele estava de pé na terra, ó que coisa, ele tinha que ser Deus onipresente, claro, ele está presente em todo lugar, ele conhece cada pensamento, sendo onisciente, conhecendo todas as coisas, ele pode ser onipresente. Aquele homem visível não era Deus. Porque o Lombrando diz, como Deus pode ser o homem? Não pode. Quem era aquele? Aquele era o Filho de Deus. Mas Deus habitou nele. Veja só Mateus 28, 18. E chegando Jesus respondendo, ele disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que ele recebeu, se ele era todo poderoso, recebeu de quem esse poder? Tinha um anjo guardando o poder e ele estava sem, e aí o anjo devolveu para ele? Aleluia. Todo o poder me foi dado. Então tinha alguém que ele doou o poder para ele. Aleluia. Porque se foi dado a ele, ele não tinha poder nenhum. Mas Deus, o Pai, lhe concedeu todo o poder para realizar a obra, como está escrito em 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao seu Pai, quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e toda a força. Porque convém que reine até que haja posto os inimigos, todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro, está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então, quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus deu todo o poder, deu a carta, deu, como chama, a procuração. Está aqui, Jesus, faz o trabalho. E aqui a Bíblia diz que ele fará todo o trabalho. E depois, lá no... na eternidade, ele vai entregar todo ao Pai de volta. Está aqui, Pai, cumpri o teu desígnio. Está aqui, está a Escritura. Aleluia. Pergunta e resposta 2, de 237. E lá na eternidade, lá no cume de Sião, assentar-se-á o Cordeiro. Veja o Cordeiro que todo mundo rejeita. E diz que é Deus o Cordeiro. E a cidade não terá nem necessidade de luz, porque o Cordeiro é a luz dela. E estará o Pai por sobre o Cordeiro, o qual é o Logos de Deus, o grande luzeiro, a luz eterna que resplandecerá sobre o trono. E Jesus não estará no trono do seu Pai, não, Senhor. Ele estará em seu trono, e o Pai cobrirá com as suas asas ao Filho, e que o Pai e o Filho serão um. Aqui as pessoas tropeçam feio. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E depois ele fez uma oração, Senhor, que esses que tu me deu sejam um como nós somos um. Ele não disse, que eles sejam um como eu sou um, sozinho. Como nós. Ou então a letra não tem validade, nós é um agora. E nós que cremos no nós, somos loucos. O nós é eu. Para que eles sejam um como nós somos um. E eu sou um com Deus, mas eu sou o Luiz Henrique. E Deus é Deus. E o Filho é o Filho. Continua aqui, irmão Branham, falando. E Jesus lhe entregará uma era perfeita para um perfeito Deus vivo. Ele tem redimido e dá ao Pai. Está tudo correto. Dará a Deus o Pai, o qual é o Espírito, não é um homem, é um Espírito. Toda a natureza, bondade reunida, esse é Deus. Agora, qualquer coisa pervertida do bem é maligna. Esse é o reino de Satanás. Depois, Deus, pois, se materializou num homem chamado Jesus Cristo, qual era seu filho. Esse filho deu sua vida para que, para ele poder trazer outros filhos, para que Deus pudesse vir a ser tangível, operando todas as coisas, como em 1 Coríntios 12, 6. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu em vós, e vós em mim. Como você vai entrar em Cristo? Como é que você entra em Cristo, irmão? Vocês estão aí, igreja? Não, ainda é cedo. Está longe o almoço. Aleluia. Como você entra em Cristo, irmão? Para que você seja um com Cristo e com o Pai a Ele. Como? Meu Deus, achei que vocês sabiam já, que eu pensei que vocês já estavam em Cristo. Por um batismo entramos. Veja, conhecereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, eu em vós e vós em mim. Como pode ser isso? Por um batismo do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Perguntas e respostas de 61:162. Então, agora, a razão pela qual essa mensagem terá que ser vista nesse aspecto para provar que é assim. Agora, nós sabemos, irmãos, que o homem não pode ser Deus. Então, aquele homem, Jesus Cristo, não era Deus. Nunca foi e nem nunca será. Será Deus como filho de Deus, mas não Deus. Embora o homem sendo um com Deus, cada um de vocês é um com Deus. Onde estão os amém? Vocês são um com Balaão, um com Caim, um com Judas Iscariote, um com Deus. Você foi feito para ser um Deus, mas não enquanto você está nessa vida. Vem, Jesus era um homem exatamente como nós. Tinha corpo, alma, espírito, comia, sentia fome, sentia canseira. Ia fazer as necessidades, tinha que tomar banho, senão fedia. Era um homem como nós. Veja, exatamente como nós. Única coisa diferente é que ele nasceu pela palavra criativa de Deus. Deus criou o sangue, por isso que ele tinha sangue de Deus, ele não tinha sangue humano. Ele teria sangue humano se ele nascesse de humanos. Ele tinha sangue do próprio Deus. Deus não tem sangue, Espírito Santo não tem sangue. Mas Deus criou a célula que produz o sangue divino e ele tinha o sangue de Deus. Imagina se um dia der uma facada em Deus, vai sair sangue. Deus é Espírito. Então ele tinha humano, homem, humano, uma nova criação, porque a primeira caiu. E a plenitude de Deus estava nele, e nós temos o Espírito por medida.
Aqui o mensageiro fala na mensagem Vida Oculta. Quando Deus esteve aqui na terra, ele ocupou uma casa de 3 cômodos. A casa tinha 3 cômodos, corpo, alma e espírito. Porque eu já vi pessoas pregarem o absurdo que Jesus, que o Espírito de Jesus era o Espírito Santo. Ele era corpo e Espírito Santo. Mas o nosso mensageiro diz que Jesus só recebeu o Pai quando ele tinha 30 anos de idade. Então era um corpo sem espírito, era um não sei o que era, uma coisa sem espírito. Isso é um, nem sei. Ele era um homem que andava, mas não tinha espírito. Ele tinha espírito, sim, era o homem. Ele comia, ele trabalhava, ele lia a Bíblia, ele pregava a Bíblia ainda com 12 anos, mas o Pai não habitava nele ainda. Irmão Brando diz, Deus desceu e habitou em seu filho. E no jardim de Getsemane, quando ele estava se preparando para ir para o Calvário, onde ele suou gotas de sangue, foi onde que Deus se retirou dele. Ele ficou como homem normal. E foi morrer na cruz e derramar o sangue animal, né? Humano? Qual sangue? De Deus. Não era Deus que morreu, irmão, porque senão a Bíblia está errada. O imortal não é mais. Morreu. Nunca. Ah, mas não faz diferença. Caim também pensou que não fazia diferença. Balaão também disse que não. Judas Iscariote também. Nem vou entrar nisso aí. Judas também. Judas não creu. O irmão Brando diz que Judas não creu que aquele homem era o filho de Deus. Não creu. Ele era um manufaturado igual aos outros descendentes dele. Imagina os descendentes de hoje, de Caim. Eles não creem nisso. Que ele é o cordeiro. Vocês podem dizer graças a Deus ainda, irmão. Isso é a Bíblia, irmão. Essa vai fazer a diferença. Eu sempre falo isso, a diferença. Quantos estão esperando ser arrebatado aqui, irmão? Para se encontrar com o Pai. Mas é assim que pregam. E o Pai virá nas nuvens e se casará com a sua filha. Onde eles leram isso? Se eles estão esperando o Pai descer, eles nunca vão ver isso, porque isso não vai acontecer. Quem desce é o Filho de Deus, irmão Brando disse, a noiva se casa com o Filho de Deus. E esse Deus desceu em 63 e está aqui, irmão Brando diz. E quem é esse Deus? É o alarido, é a palavra que está aí, a palavra original. Ele não saiu e voltou porque tem a segunda etapa. Depois do alarido vem a voz de arcanjo. E depois as trombetas de Deus. E então se dá toda a reunião e ressurreição e tudo mais. E todos se reúnem para encontrar outro Senhor que desce do céu. Isso está na Bíblia. Isso é o que o mensageiro diz. Os judeus esperavam Jesus que ia descer uma escada do céu e a parar dentro da igreja, o Messias. E o Messias aí diferente, eles não puderam crer. Claro, eles não esperavam. Se tu está esperando um ônibus preto e vem um branco, tu não vai pegar o branco, porque tu está esperando o preto. Tem gente esperando o Pai, não se quer esperando pela grande tribulação. Vou parar lá, no, lá vou encontrar o Pai no grande julgamento. Lá vai estar o Pai. Esperavam isso? Parece incrível, irmão. Mas essa é a fé pervertida. Se você espera uma coisa errada, você não vai encontrar. Como as pessoas vão nascer de novo? Um novo nascimento é uma nova forma de pensar, uma maneira correta de pensar, através do ensinamento correto de Deus, através do ensinamento que Deus enviou através de um Elias. Por que o irmão Brana viria assim? Já nos dias dele já estava a doutrina unicista e é tudo igual. Então ficamos unicistas da voz da verdade, ou pentecostal unicista, porque é tudo igual. E Deus foi um bobalhão que mandou um profeta. Tudo é igual. Mentira do diabo. Ele disse, eu não sou unicista, porque eles são do diabo. E nem trinitário, porque são do diabo. E o povo da mensagem diz, nós não somos unicistas, mas creem na doutrina deles. Mentem que não são. E pregam a mesma coisa que o unicista. Eu sou responsável porque eu falo, irmão. Mas o que eu falo está baseado nas escrituras. Seu profeta Elias veio para nos levar de volta à fé. Qual fé, irmão? A fé foi dada aos santos. Pedro, que dizem, que vocês dizem que eu sou. Aí Pedro se levantou. Oh, tu és o Deus vivo que desceu do céu e está aqui. Foi isso que ele disse? É isso que os unicistas da mensagem dizem. Outros dizem até pior. Não, ele disse que era filho de Deus para mentir. Senão o pessoal ali ia ficar apavorado. Que ele era o Deus Todo-Poderoso. Então ele mentiu e disse, teu filhinho. E Jesus era mais mentiroso e disse, Pedro, o meu pai que está no céu, mas é mentira, eu sou Deus, te revelou. Eles estão dizendo que Jesus é o diabo, irmão, em forma de religião. Eles não diziam, o saduceu, ele é um diabo. Na mensagem eles dizem, ele é o diabo. Não, eles não dizem assim, mas fazem de conta que ele é o diabo, ele mente. E Jesus disse isso, sobre essa verdade edificaria a minha igreja, as outras não são minha. Mombrano diz, os católicos, dizem que foi sobre Pedro que edificada a igreja. Não. Mombrano diz assim, os protestantes, que protestam na igreja católica, dizem que foi construída sobre Cristo a palavra. Ele diz, também não. Quem então? Sobre a verdade revelada que ele ali era o Filho de Deus. Que intercede por nós na presença do Pai. Com quem eu vou me casar? Eu sei que isso aí você aprendeu tantos anos. Hoje tem gente que tem medo de falar de filho de Deus. Oh, Deus, não quero tocar no filho de Deus, porque eu acho que isso aí é meio perigo. Não, ele é meu irmão. Eu vou casar com ele. É meu irmão, é o filho de Deus. Não, eu vou casar com o papai. Isso é um pervertido sexual. Espiritual. Porque as coisas naturais são sombra das espirituais, irmão Branco. Nós vamos casar com o papai, pervertidos. Eu sei que tem um monte de gente escutando aí, mas é a verdade. Alguém tem que falar a verdade? As pessoas têm medo de falar a verdade? E querem convertar uma doutrina? E dizer que Pedro errou? Na mensagem ele diz que, como um pobre coitado desse irmão, ainda você está nessa Bíblia? Nós estamos na nova. Qual? A Bíblia espiritual. Só pode ser demoníaca, porque a minha ainda é Bíblia ainda. Você ainda está nessa aí? Então, eu vou continuar com ela até o fim. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus, irmão. O assunto é sério, irmão. Aleluia. Veja que o ensinamento que estamos trazendo aqui, faz anos estamos falando isso aí. Para você ser liberto. Veja que a libertação não é num estralar de dedo. Assim como o diabo também, para enganar a pessoa, ele leva muito tempo pregando aquela mentira, até a pessoa pensar que aquela mentira é uma verdade. Ah, é uma verdade. Mas se não está coerente com a palavra de Deus. Ah, irmão, mas eu tenho um versículozinho aqui, ó, que me parece que ele desmancha o resto da Bíblia. Ah, meu Deus. Longe de mim esse versículo, então. Ele acaba com o resto da Bíblia, ou fica sem Bíblia, fica só com o versículo. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Incline a sua cabeça enquanto falamos com o Senhor. Amado Deus e Pai. Aleluia. Eu sei que batemos muito em cima disso, mas essa é a verdade que liberta. Todos os povos, nações, línguas, todos, igrejas, crentes e não crentes, todos foram enganados pela doutrina satânica, Todos estão adorando o diabo sem o saberem. Aleluia. Mas, ó Deus, tu tem um povo que não vai ser enganado. Não pode ser enganado, porque ouvirá a verdade original trazida para nós através de um profeta que nos levou de volta aos fundamentos bíblicos. Amado Senhor, que hoje possa a tua graça, a tua glória descer sobre cada um presente e os que não estão presentes. Que a glória do Senhor acompanhe cada vida e eles possam ficar libertos, aleluia, dessa coisa, aleluia, para servir a Deus em espírito e em verdade. Aleluia, não bastante verdade, mas na verdade e no espírito desta verdade. Sê com teus filhos, Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Também queremos...